África Global.
A nossa rubrica de hoje sobre a África Global leva-nos à chamada economia de comunhão, que parte de experiências sociais e também de experiências religiosas e de solidariedade, em que essa mesma economia tem sido aplicada com sucesso. Para falar dessa questão, temos uma recente entrevista à Rádio Vaticano de Dom Emílio Sumbelelo, bispo do Uíge em Angola, que numa sua recente entrevista à Rádio Vaticano, como dizíamos, nos fala dessa economia e situações em que a mesma pode ser aplicada ou tem sido aplicada. Dom Sumbelelo.
Bem, ela é aplicada naturalmente segundo os contextos. Concretamente, ela parte de uma base que nós chamamos a base de fundo, que é a comunhão e unidade. Comunhão nos bens materiais e nos bens espirituais. E aqui procura-se ajudar com meios técnicos aqueles que menos têm. Vou dar um exemplo muito mais concreto. Na América Latina, sobretudo, onde se tem vindo a implementar
esse modelo da economia.
Esse modelo da economia se vem a implementar bastante. Eu recordo-me de uma experiência de um grande banqueiro que começou do nada com os pobres da zona, começou com empréstimos, foi criando depois uma certa autossustentabilidade com aqueles poucos e hoje se conseguiu tirar da miséria, do nada, aquela gente. Então, esta economia vai nesta linha.
A eliminação da pobreza é um dos fatores da promoção da paz e da justiça social. E, como acaba de dizer, a Senol, tirando minha palavra da boca de modo adiantado, ao facto dessa experiência de um bancário, e haverá muitas outras experiências. Eu gostaria de saber em que termos e até que ponto é que a economia de comunhão do movimento dos folclorinos, portanto, de que estamos a falar, pode contribuir para aliviar a pobreza e para a promoção da paz em África, dentro da sua experiência.
Bem, eu falaria de um lugar mais concreto que é de Angola, porque a nível de África nós temos situações bastante diferentes. Em Angola se estão a dar os primeiros passos, não tanto diretamente desta experiência da comunhão, da economia da comunhão, mas sim na criação de comunidades viva dos folclorinos, onde se procura colocar no centro, valorizar o próprio irmão. Olhando um bocadinho para o nosso contexto, eu tenho esperança de que naquelas dioceses onde já se fazem sentir, onde já existe este movimento dos folclores, há uma certa unidade entre todos os membros, onde cada um se sente irmão um do outro. Falando da minha diocese do Uíge, temos um movimento de folclorinos que vai dando os seus primeiros passos com ações bastante concretas.
Quando fala de ações concretas, por exemplo, a que podia referir-se? Não sei se pode dar um exemplo.
Tá. Ver no irmão um Cristo sofrente, e este Cristo sofrente quer ser amado e apoiado com a minha ação concreta.
No caso concreto de Angola de que fala, há ajudas, vamos falar, por exemplo, de ajudas econômicas a pessoas sem casas. Há pessoas que perderam parentes na guerra, vamos dar um exemplo. Há outros que terão outras necessidades. O que é que em concreto se faz por essas pessoas em relação a necessidades concretas?
Eu tive um caso bastante concreto que vivemos naturalmente a nível das províncias do Norte, e eu falo a nível da província do Uíge. Nós tivemos 2009 e quase 2010 o fenômeno da expulsão de angolanos da República Democrática do Congo. E apelo feito por nós eu vi os nossos focolarinos a corresponderem com ações muito concretas. Olhando para a situação como chegavam os irmãos, eles procuraram dar o máximo para poderem aliviar. São destas ações concretas, ações pontuais, isto é, passar da palavra à ação concreta.
Já que fala desta experiência de acolhimento dos angolanos expulsos da República Democrática do Congo, gostaria de saber como é que está a situação agora, mais ou menos, já que vos vem empenhando desde algum tempo para cá.
Praticamente como igreja em Angola, nos empenhamos desde o primeiro momento. E para a Diocese do Uísque, que foi a que mais recebeu pessoas, nós recebemos um total de 25 mil, aproximadamente a 26 mil pessoas. No primeiro momento foi uma experiência bastante dolorosa. Era muita gente e fomos todos apanhados desprevenidos. Mas ao apelo feito, muitos corresponderam, não só os próprios cristãos da Diocese do Uísque, como também das outras dioceses. Houve uma grande máquina de solidariedade que foi coordenada por uma equipa da Pastoral dos Migrantes a nível nacional. Neste momento, naturalmente, nós passamos agora para uma outra preocupação, isto é, passamos da fase de assistencialismo para a reinserção paulatina na vida social. Explico-me. Nos primeiros meses foi preciso dar tudo, desde o pão até a camisa e a um teto.
Portanto, as pessoas vinham completamente vazias das necessidades primárias.
Muitas delas com as quais tive a sorte de falar, muitas delas foram apanhadas da rua e reencaminhadas para a fronteira. Podemos imaginar como chegaram. E esta gente, naturalmente, numa primeira fase, como dizia eu, foi o momento mais trágico, o momento mais difícil. Depois do reassentamento que se fez a nível dos municípios, tínhamos três grandes zonas de recessão, que era Maquela do Zombo, a Damba e a zona de Kituma, que é no Uísque. E a partir desses três lugares, juntamente com o Minarse, a nível provincial, conseguimos fazer o encaminhamento, cada um para a sua zona de origem, isto é, dentro da província, indicando os municípios ou as aldeias de proveniência. Claro, o problema não era muito fácil identificar os lugares. Porque
a imaginar que alguns até, inclusive, nem sabiam se tinham parentes em Angola.
Vou já lá chegar. A geração que nasceu no Congo e que foi reencaminhada para Angola muito já, depois de terem formado famílias, simplesmente tinham em mente o nome. Os pais diziam que nós somos do sítio tal. E quando chegavam naquele lugar, às vezes não encontravam a aldeia, encontravam apenas árvores, porque foram aldeias que foram destruindo. Naturalmente, depois encontraram-se outros mecanismos, arranjaram-se áreas onde estão alojadas. Agora, passou-se para outra fase, que é talvez a que vai levar mais tempo, que é aquela da reinserção paulatina. Muitos, naturalmente, precisam de terem um quinhão de terra para começarem a trabalhar a terra. Outros que no Congo tinham ofícios precisam, neste momento, de serem reinseridos, que esta é a parte que toca naturalmente ao governo da província. Depois estão os jovens que precisam de serem reinseridos na rede escolar. A nível da Damba, que foi praticamente o lugar que nós escolhemos desta experiência, temos projetado a reabilitação de um hospital que vai ser, já temos acordos avançados, que vai ser o Centro Materno Infantil.
Sim.
E depois, lá nesta área, praticamente as irmãs que estão a coordenar toda esta pastoral e ajudar a reinserir, fizeram um trabalho singular. Isto é, foram catalogando as pessoas segundo as aldeias. Quando se quer assistir uma pessoa ou então um grupo que está naquela aldeia, já sabem para onde se encaminharem. Vai levar o seu tempo, naturalmente, vai levar o seu tempo. As pessoas trazem marcas indeléveis. Algumas não só perderam os bens materiais, como outras foram famílias divididas. Há famílias que deixaram uma parte lá. O marido, se naturalmente era do Congo, ficou. ou se a mulher era do Congo, ficou, a outra parte veio com os filhos. Foi uma situação bastante dramática. Creio que no futuro se vai tentar fazer um trabalho de aproximar as famílias.
Era Dom Emílio Sumbelelo, que numa recente entrevista à Rádio Vaticano, falava de como é que tem sido aplicada a chamada economia de comunhão, vivida entre os focolares e não só, lá onde é exigida a solidariedade vivida com bases e princípios cristãos.